Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando como os Salmos, o livro dos Salmos, se aplicaria ao cristão. Bem, os Salmos são uma excelente fonte de inspiração para qualquer cristão e nós fazemos bem de lermos os Salmos. Porém, é preciso entender que eles têm dois aspectos importantes. Primeiro, eles foram escritos para Israel, ou seja, eles foram escritos em uma ordem de coisas totalmente diferente daquelas que são para a igreja. E, segundo lugar, os Salmos são em grande parte, falam em grande parte dos sentimentos de Cristo. Por isso você encontra nos Salmos coisas como o salmista pedindo a Deus o sofrimento, morte e destruição dos seus inimigos. Coisa que um cristão jamais pediria, por isso que eu digo que eles foram escritos primeiramente para os judeus. Sendo cristão, você não seria capaz de fazer a oração do salmista que ele faz no Salmo 71:13, quando ele diz: "Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma, cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal." Obviamente isso não caberia na oração de um cristão. O Salmo 143:12, tampouco. "E por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos, destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo." Também não caberia isso na boca de um cristão. O Salmo 139:22, "Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos." Idem. Tudo isso podia fazer sentido para um povo que tinha por esperança habitar na terra e estava cercado de inimigos humanos, como faz sentido para muitos radicais muçulmanos explodirem os seus inimigos, já que boa parte dos preceitos do islamismo foi tirada do Antigo Testamento. Mas não faz sentido para aqueles que creem em Jesus, que são cidadãos do céu e foram ensinados de outra maneira pelo próprio Senhor, quando ele disse em Mateus 5:44, "Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam, que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus." E o próprio Senhor também disse em Mateus 5:40, "E ao que quiser pleitear comigo e tirar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa." E em João 16:33, "Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo", o Senhor Jesus disse. Efésios 6:12, "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade na terra", não, nos lugares celestiais. Outro ponto que você deve entender é que os salmos são muitas vezes a expressão dos sentimentos de Cristo. Você não poderia honestamente jamais afirmar o que diz o salmista nos versículos abaixo, nos versículos a seguir, porque você sabe muito bem que você é falho e você é pecador, como eu também sou falho e pecador. Será que você conseguiria dizer, como no Salmo 18:21, "Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus"? Será que você poderia dizer, como no Salmo 18:23, "Também fui sincero perante Ele e me guardei da minha iniquidade"? Ou, como diz no Salmo 119:22, "Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos"? O Salmo 119:93, "Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado". Ou o versículo 56 do mesmo Salmo: "Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos". Somente o homem perfeito, Jesus, poderia ter dito tais coisas. E o único homem perfeito é justamente ele, é Jesus. Se você ler com atenção os Salmos 22, 23 e 24, lembre-se que na Bíblia Católica a numeração é outra. Você verá que todos eles falam de Cristo numa sequência. Primeiro, o Cordeiro é morto, no Salmo 22. Depois, ele aparece identificado com as suas ovelhas, com as ovelhas do rebanho de Deus, no Salmo 23, sendo ali ao mesmo tempo pastor das ovelhas. E por fim, ele é Senhor de toda a terra quando vier para reinar. Portanto, quando lê os Salmos, leia, para a sua edificação, para a sua consolação, para o seu conforto, para a sua exortação também. Mas tenha em mente que é preciso entender para quem foram escritos, quando eles foram escritos, com que objetivo eles foram escritos, e muitas vezes eles são também proféticos, porque representam os sentimentos de Cristo, mas identificado com o remanescente de judeus fiéis que irá se converter durante a grande tribulação.